Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você.
Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Morning Call do Suno Notícias, a última dessa semana, porque, né, acabou, encerrou, vamos descansar. Deixa eu deixar aqui meu bom dia para todo mundo, bom dia para o Diego, chegou super cedo aqui para acompanhar a gente, bom dia para o Giovanni, bom dia para o Anderson, bom dia, Bia, amigos. Estamos no bem que ficou magoado e vai sair do Playground. Será que é isso, gente? A gente já vai dar uma olhadinha. Bom dia para o Marcos, bom dia para o outro Marcos que está batendo o cartão aqui todos os dias com a gente. Muito obrigada pela sua presença, pelo seu comentário. Bom dia para o Fábio, que também está sextando aqui com a gente, já deixou o seu like, façam que nem o Fábio. Bom dia pro Vitor, que tá pedindo boas notícias hoje. A gente vai ter, Vitor, fica aqui com a gente que vai ter, sim. Bom dia pra Daniela, pro Rick, pra minha mãe aqui. Bom dia pro Eduardo, que falou bom dia Sooners, é isso mesmo, pessoal. Bom dia, Cláudio. Bom dia, pessoal. O Anderson tá falando que eu tô ficando cada dia mais loira. Gente, não, é que eu dividi o cabelo diferente hoje, mas o loiro é o mesmo ainda. Vamos com calma nesse processo, né? Bom dia a todos, pessoal. Sejam muito bem-vindos aqui. E vamos começar a nossa conversa vendo o fechamento de ontem, né? Ibovespa ontem fechando uma queda aí de 0,54% aos 109.953 pontos, né? Será que bate os 110 mil hoje? A gente fica de olho aí, o dia de muita cautela, né? Mais volatilidade nos mercados. Já o dólar teve uma alta de 1,18%, encerrou o dia negociado aos R$ 5,23, e o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, encerrou em 0,08% de alta aos 2.971 pontos, né? Eu deixei uma enquete aí para vocês, eu quero saber se vale a pena investir no Nubank, o que vocês acham, né? Deixem aí os votos de vocês, no final da nossa conversa a gente dá uma olhadinha. E hoje, pessoal, o que temos para essa sexta-feira, né, de uma semana super movimentada? É dia de volatilidade nos mercados com vencimento de opções, né? Também a partir de hoje, da segunda-feira, a gente vê mais cautela nos mercados, né? Os mercados começam a adotar mais cautela, principalmente lá no exterior, nos Estados Unidos, à espera da decisão de política monetária nos Estados Unidos na quarta-feira. É super quarta, tem decisão do Copom aqui no Brasil. A gente vai trabalhar muito terça, quarta-feira, de olho nisso para vocês, investidores. Então, a gente vê aí mais cautela, ao mesmo tempo que tem volatilidade nos mercados, e esse mau humor no exterior pode acabar batendo no Ibovespa aqui nessa sexta-feira. Então, claro, é dia de cautela para todo mundo, né? Uma coisa acaba encostando na outra. Nessa manhã, a gente já vê os futuros de Nova York e as bolsas europeias em queda, né? Os futuros de Nova York numa queda aí um pouco maior do que as bolsas europeias, que algumas encostam até na estabilidade, mas ainda assim estão no vermelho. E eu vou colocar aqui a nossa primeira notícia do dia, né? O que dita mais o clima nessa sexta-feira? Inflação na zona do euro, que veio recorde novamente, veio uma máxima aí, spoiler, e dados econômicos na China ensaiando uma recuperação em agosto, né? A gente vê isso aí, primeiramente pelo CPI na zona do euro, a inflação ao consumidor na zona do euro, que atingiu nova máxima histórica de 9,1% em agosto, né? Acelerou 8,9% na comparação anual, em julho acelerou 8,9% em relação a julho do ano passado, né? Resultado de agosto confirmou a leitura preliminar do mercado e veio em linha com a expectativa dos analistas do mercado consultados principalmente pelo Wall Street Journal, né? Em relação a julho, o CPI da zona do euro subiu 0,6% em agosto e o consenso do mercado era de uma alta de 0,5%, né? Também, ainda que dentro do previsto, essa inflação, o dado pressiona essa postura mais rígida do Banco Central Europeu em relação ao aperto monetário, à decisão de juros, à política monetária na zona do euro. A gente já vê aí uma inflação que escala cada vez mais, bate recordes máximas a cada nova divulgação. O Banco Central Europeu, em sua última reunião de política monetária, decidiu elevar os juros em 0,75 ponto percentual, e pode ser que a gente veja, né, novamente essa decisão, ou uma decisão de elevação de um ponto percentual. A gente não tem como saber muito bem, mas o mercado americano já cogita uma postura forte, apertada, hawkish, né, de aperto monetário do Banco Central Europeu. E, claro, esses dados de inflação super pressionam a decisão da autoridade monetária, né? Também outras autoridades monetárias do bloco, da zona do euro, pressionam o Banco Central Europeu para, sim, continuar com essa postura rígida de aperto monetário, porque dizem aí que demorou muito, né, para subir os juros. A taxa de juros estava negativa até julho, então já vem aí uma pressão, uma cobrança maior para o Banco Central Europeu continuar elevando os juros e conter aí essa inflação que tem perspectiva deste ano e para o ano que vem de continuar subindo, né? Lembrando também que tem crise energética na Europa, com um fornecimento de gás russo interrompido por conta da guerra da Ucrânia, né? Então tudo isso vai pressionando a inflação cada vez mais, que pressiona o Banco Central Europeu para subir seus juros. E, claro, a economia na Europa pressionada, isso acaba encostando na gente aqui também, né? Seja na energia ou nos preços, nas exportações, importações, tudo isso a gente vai relacionando, porque pode pressionar nossos negócios aqui. Já a China, né, teve sua atividade econômica mostrando sinais de uma recuperação em agosto, superando as expectativas do mercado também, né? E muito disso vem das medidas do governo chinês de estímulos, né, de apoio ao crescimento, que começaram a entrar em vigor e estão refletindo nos dados agora, né? Produção industrial da China em agosto subiu 4,2% em relação ao ano anterior, acima do aumento de 3,8% em julho, ou seja, 4,2% de alta em agosto, 3,8% de alta em julho. Economistas previam produção industrial em crescimento de apenas 4% para agosto, veio acima do esperado, e essa produção industrial foi apoiada por um salto na geração de energia durante a onda de calor de agosto. China ficou mais de 60 dias em uma onda de calor nunca vista antes, que secou os rios, tudo isso, e essa é uma recuperação que dificilmente será sustentada, né? Não é sustentável a longo prazo. Então a gente vê aí uma melhoria em agosto, mas incertezas para os próximos meses, né? Também as vendas no varejo chinês cresceram acima do esperado. E apesar desses sinais de melhoria, a recuperação continua frágil na China, com surtos de Covid-19, política de Covid zero que se espalha pelo país e o governo apertando restrições, né? Essa política de Covid zero, fechar comércio, fechar escritório, fechar tudo. Essas restrições para conter as infecções antes também do Congresso de Liderança do Partido Comunista no próximo mês. Xi Jinping procura continuar liderando o país, né, com o apoio do Partido Comunista aí para um terceiro mandato. A gente tem também crise imobiliária na China, né, que não mostra sinais de alívio. Os preços dos imóveis estão recuando, sim, agora, né, pelo 12º mês consecutivo, mas há uma contração em agosto maior do que em julho, segundo o relatório divulgado também hoje, sexta-feira, e o minério de ferro recuava nessa manhã também, o que pode acabar impactando aqui nos negócios envolvendo a Vale, né? Minério de ferro, isso pode impactar negativamente a Vale nessa sexta-feira. A gente fica de olho em tudo isso, exterior sempre influenciando os negócios aqui, então é muito importante a gente fazer esse balanço, né, do exterior, do que está acontecendo, e claro, como isso pode nos impactar, né? Também, pessoal, a notícia do dia que vocês vieram aqui saber, o Nubank, né? Qual é essa confusão aí envolvendo o Nubank? O que aconteceu? Fale bem, fale mal, mas fale de mim, o que está rolando, né? Bom, o Nubank decidiu, vai fechar o capital aqui no Brasil, vai continuar com a listagem de suas ações apenas no exterior. Os BDRs aqui de nível 3 deixarão de ser negociados. O Nubank vai pedir à B3 e à CVM conversão de seu programa de BDRs do nível 3 para o nível 1, que é patrocinado, né? O Nubank abriu o capital em dezembro simultaneamente nos Estados Unidos e no Brasil, né? No final do ano passado, dezembro, e essa dupla listagem foi inédita no mercado brasileiro e permitiu o lançamento daquele programa nos sócios, né? O programa do pedacinho do Nubank distribuiu BDRs gratuitamente a mais de 7 milhões e meio de investidores, colocou também muitos investidores pessoa física na Bolsa de Valores brasileira, claro, tornou diversas pessoas investidores, E isso aí foi de forma paralela à oferta dos recibos das BDRs. BDRs são recibos, né, lastreados em ações. Um BDR aqui é lastreado em uma ação que é listada lá nos Estados Unidos. E cada BDR, cada pedacinho do Nubank que foi dado aí gratuitamente aos sócios, né, representava um sexto de uma ação listada nos Estados Unidos. Agora, o que o Nubank vai fazer? Vai migrar seu programa de BDRs nível 3, que quer dizer BDRs emitidos por empresas listadas no Brasil, para BDRs nível 1, que é emitido por empresas estrangeiras que não estão listadas no mercado local. Ou seja, vai acabar essa listagem de ações aí, de BDRs, no caso do Nubank, aqui no Brasil, na B3, e a gente vai ficar com isso apenas nos Estados Unidos, né? E na prática, a fintech vai continuar negociando BDRs na Bolsa de Valores, aqui na B3, mas não será mais uma empresa com dupla listagem. E aí, quem tem esse pedacinho do Nubank faz o quê? Fica olhando para ele, dá pro vizinho, pro pai, pro tio, o que faz, né? Quem tem esse pedacinho do Nubank tem três opções. Primeiro é trocar os recibos por ações negociadas nos Estados Unidos. Então, você pega uma ação lá, ao invés de um BDR, que é um recibo lastreado em uma ação. Ou você troca o BDR de nível 3, que é o negociado atualmente, por um novo, que é de nível 1, que é de uma empresa listada no exterior, não mais no Brasil. Ou você faz a venda desse BDR ou ativos subjacentes em bolsa brasileira ou americana, a depender das aprovações em processo de venda facilitada, né? Segundo o Nubank, por que tá rolando isso, né? A Cristina Junqueira, que é a CEO do Nubank aqui no Brasil, diz que o objetivo da mudança é maximizar a eficiência, né? Por ter essa dupla listagem, o Nubank tem muitas exigências, né? Precisa ter estruturas diferentes para atender aí as normas específicas das duas bolsas, dos dois mercados em que está inserido, né? E o Banco Digital, o Nubank, também afirmou que a ação não afeta o compromisso de longo prazo do Nubank com o Brasil, com o mercado de capitais brasileiro, né? Eu peguei aqui também uma matéria do Brasil Journal, que eles falaram com uma fonte, né, do setor, e que diz que a questão é o ambiente para fintechs e as condições macro do mercado, que mudaram drasticamente desde dezembro, quando o Nubank lançou aí, fez seu IPO, né? Sua oferta inicial de ações entrou no mercado de capitais, né, na Bolsa de Valores. Essa fonte, consultada pelo Brasil Journal, disse que nesse cenário mais difícil, o banco está querendo focar na eficiência, aparentemente, a dupla listagem mostrou uma complexidade maior do que eles imaginaram, né? A gente fica com essa notícia do Nubank aí, hoje a gente vai ver como as ações do Nubank vão lidar com essa notícia lá no exterior. E claro, respondam a enquete aí, vale a pena investir no Nubank? Quero saber o que a nossa audiência aqui, da nossa mãe, qual dos notícias está achando aí dessas todas essas mudanças do Nubank, o que vocês acham do negócio envolvendo o Nubank também. E vamos olhar mais empresas que vocês me pediram notícia boa, e eu tenho notícia boa sim para vocês, nem só de desgraça a gente vive aqui, pessoal. Bom, Arezzo teve preço-alvo elevado pela XP por uma razão básica, né? A XP disse perspectiva de crescimento. Então a gente vê aqui que a XP Investimentos atualizou suas estimativas sobre a Arezzo, aumentou o preço-alvo das ações para R$ 115,00, antes R$ 100,00, e manteve a recomendação de compra para as ações, né? A XP disse, nós gostamos de empresas focadas na alta renda, como o Grupo Soma e Arezzo, né? A Arezzo faz parte aí do Soma, não, na verdade não faz parte, né? A Arezzo é outra coisa, gente, perdão. Eu acho, né? Tô na dúvida aqui, vocês me confirmem se alguém souber. Mas, enfim, a XP gosta do Grupo Soma e da Arezzo. E os analistas, né, responsáveis pelo relatório, também falaram sobre a marca Simples da Arezzo com as seguintes conclusões. A marca está começando com um número pequeno de unidades de armazenamento. Moda masculina tem uma maior variedade de produtos. E o posicionamento de preços é, na média, 54% acima da Hering, né? A gente fica aí com essa perspectiva de crescimento otimista sobre a Arezzo da XP. Matéria completinha é suno.com.br/notícias. Aqui é a notícia boa para todo mundo que investe na B3. Tem pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio, R$484,3 milhões. Valor por ação, a gente vê aqui embaixo, ó, valor total 484,3 milhões de reais, valor por ação, pouco mais de 8 centavos por ação, data de corte 22 de setembro, ou seja, quem tem aí posição acionária na B3 até 22 de setembro, B3 é empresa, tá? Não na bolsa, e o pagamento fica em 7 de outubro, com um dividend yield, né, um rendimento de 5,61%. Comenta aqui se você vai receber. Também o Fiagro, né, o Snag 11, divulgou o valor dos rendimentos do mês. Já tem dividendo aí, rendimento para quem está investindo em Fiagro, né, fundo de investimento do agronegócio da Suno Asset. Deixa eu ver aqui se tem um resuminho para a gente. Não tem, não, deixa eu ver aqui em cima. Vai pagar, o Fiagro, né, estreou na Bolsa de Valores dia 8 de agosto e vai pagar 60 centavos por cota em 23 de setembro, né? É, esse é um dividend yield, um rendimento anualizado, de 7,43%, de acordo com o preço do ativo de R$ 100,20, né? Nesse caso, o rendimento significa que o valor distribuído se refere a um período específico. Neste caso, 7 dias úteis em que um ativo esteve em carteira. Projeção da gestora é um dividend yield anualizado próximo de 14% ainda em 2022. Quem investe no Snag 11 vai receber rendimentos. O SNCI 11 também vai pagar R$ 1,15 aos cotistas, com 14% de dividendos ao ano, né? Isso é em relação ao exercício de agosto, serão pagos dia 25 de setembro, representando dividend yield anualizado de 14,6%. Ou seja, quem investir algo em torno de R$ 10 mil em cotas do SNCI 11 vai receber R$ 115 em proventos no próximo pagamento. Tem dividendo aí, tem rendimento caindo na conta. E o Magazine Luiza diz que vai lançar seu próprio Pix. Quem investe em Magalu aqui, como você vê essa notícia, né? Me fala aqui. Magazine Luiza anunciou que vai lançar, por meio de sua fintech Magalu, um sistema de pagamentos mais simples que o Pix. Mais simples, né? Será que tem como? Segundo o Magazine Luiza, os clientes poderão realizar o pagamento por Pix sem que seja preciso sair do aplicativo do Magalu e acessar o banco. Ferramenta de Open Finance, né? Feita por meio do iniciador de transação de pagamento, nova modalidade do Banco Central. Por enquanto, a Kabum, que é a fintech de games que foi adquirida pelo Magazine Luiza no ano passado, é o primeiro cliente do método, né? Me digam aqui o que vocês acharam dessa notícia. E para encerrar nossa conversa, pesquisa eleitoral, sei que vocês não gostam, que vocês não querem saber, mas, pessoal, o mercado está de olho, é importante a gente ficar de olho também. São pesquisas, é uma amostra, né? E é intenção de voto caso as eleições fossem hoje, né? Esse levantamento foi feito de 13 a 15 de setembro, margem de erro de 2 pontos percentuais para cima ou para baixo, né? Lula, ex-presidente Lula, mantém 45% das intenções de votos. Presidente Jair Bolsonaro oscila de 34% para 33%. Datafolha divulgada quinta-feira, ontem, dia 15. Ex-presidente Lula tem 45% das intenções de voto no primeiro turno da eleição, seguido do atual presidente Jair Bolsonaro com 33%, perdão, de votos, intenção de votos, né? Ciro Gomes tem 8% e Simone Tebet 5% das intenções de voto. Cenário da corrida presidencial, perdão, se mantém estável, segundo o Datafolha. Em relação à pesquisa anterior, de 9 de setembro, Lula se manteve igual, Bolsonaro oscilou aí um ponto, né? Diferença entre eles é de 12 pontos, entre Lula e Bolsonaro. Ciro oscilou de 7% para 8%. Simone Tebet tem os mesmos 5% da semana passada, né? Pesquisa ouviu 5.926 pessoas em 300 municípios, né? Margem de erro de 2 pontos, a gente vê aqui a pesquisa, as oscilações entre os candidatos. Ex-presidente Lula foi caindo um pouco de maio até setembro, Bolsonaro foi subindo, mas oscilou para baixo, né, desde a última pesquisa da semana anterior. Ciro também oscila bastante, Simone Tebet foi crescendo, mas a diferença aqui entre os dois primeiros candidatos e o terceiro e o quarto lugar é bem grande, né? Eleições se aproximando aí, 2 de outubro, tem eleição, e por enquanto é só, pessoal, deixem aí os comentários de vocês, estou vendo aqui bastante discussão, sim, Marco, o pessoal quer escutar notícias boas, otimismo na sexta-feira. O Liette diz que não investe em empresa que não tem o menor respeito aos acionistas. O Francisco deixou seu bom dia abençoado a todos, obrigada. Bom dia, Lucas. Bom dia para o Liette aqui. O Sérgio está assistindo a gente de Lorena. Seja muito bem-vindo. Pessoal, vamos encerrando essa conversa aqui para a gente sextar, trabalhar, curtir a sexta-feira, curtir o fim de semana. Vou colocar a musiquinha. Quero ver o resultado da nossa enquete aqui. Vamos ver, eu perguntei sobre o Nubank. Eu quero ver a opinião da nossa audiência, se vale a pena investir, se não vale. O que vocês estão achando aí? Deixa eu compartilhar aqui nos resultados da nossa enquete. A gente teve 126 votos, vocês estão votando ainda. Muito obrigada pela participação de todos. Eu perguntei, vale a pena investir no Nubank? 22% da nossa audiência acredita que sim e que acredita na empresa, inclusive nesse negócio do Nubank, né? 38% diz que sim, mas agora não é a hora. E 39% da nossa audiência não gosta do negócio, não vai investir, não vale a pena investir, né? Encerrei a nossa enquete aqui, vou encerrando a nossa conversa. Pessoal, agradeço muito a participação de todos, não só hoje, mas durante a semana. Obrigada a vocês que nos assistem ao vivo. Obrigada a quem nos escuta nas plataformas de áudio, que nos assistem aqui nas gravações. Continuem com a gente lá no suno.com.br/notícias. Programação completinha hoje, sexta-feira, o dia inteiro. No fim de semana também, para você ficar muito bem atualizado, já começar a segunda-feira preparado para os seus negócios. 19 horas, o Greg volta aqui com os destaques do dia. Aí sim você vai sextar completamente, mas muito bem informado, né? Agradeço muito a todos pela participação. Um ótimo final de semana, ótima sexta-feira e bons negócios hoje. Até segunda-feira.